Eu vi esses dias uma história, queria compartilhar, uma história que muito diferente, ela tem muitas lições e ao mesmo tempo pode parecer meio estranha, mas são fatos reais, foram contados há um tempo atrás pelo sujeito cuja história aconteceu com ele. Ele conta o seguinte, que ele é um sujeito que tem hoje seus 60 anos e ele teve um sonho uma noite. Nesse sonho apareceram os pais dele, apareceram avós dele e falaram para ele, já falecidos, falaram para ele: olha, você está sendo convocado para vir para os céus para testemunhar algo que só você sabe. Então ele perguntou no sonho, mas é passagem de ida e volta ou só de ida? Então eles disseram, essa é justamente a questão. Na verdade, já quiseram trazer você há 2 anos atrás, mas desistiram. E agora estão querendo trazer você, já que você completou seus 60, estão querendo te trazer para cá. Então ele perguntou para os pais, e o que eu faço? Você deve consultar algum rabino o que fazer. Aí ele disse, mas que rabino? Ele falou, vai no Rav Kanievski. Rav Han Kanievski. Ele acordou totalmente perturbado por esse sonho, totalmente incomodado. O que fazer agora? Então primeiro ele conta o que aconteceu. Ele disse, primeira coisa, eu percebi a veracidade do sonho porque, de fato, há exatos 2 anos atrás, eu quase fui embora. 2 anos antes ele teve um infarte. E então, ele viu que está batendo totalmente com o que os pais falaram para ele no sonho. Em relação a qual história, ele também sabe. Uma história que só ele sabe, só ele pode testemunhar. O que aconteceu foi que quando ele estava estudando na Yeshiva, 43 anos antes, ele estava estudando um livro dele e um sujeito, um aluno, chegou e um colega falou, me dá meu livro. E ele começou a discutir, não é teu livro, é meu livro, não, é meu. E nessas, um dos professores apareceu e falou para ele, dá já esse livro para o outro que está dizendo que é dele. Ele nem perguntou, nem averigou, falou, dá imediatamente. E quando eu, o sujeito está contando a história, diz, quando eu não quis dar para meu colega o livro, o professor, do jeito, devia estar num dia que alguma coisa aconteceu, estava irritadíssimo e me deu um tapa. Mas foi tanto barulho o tapa, que todo mundo que estava sentado estudando, 300 alunos, pararam e olharam para mim. Eu fiquei extremamente envergonhado. Quando eu levei um tapa por uma coisa que eu não fiz de errado, e ainda por cima, eu levei um tapa, e ficou, e passei uma vergonha. Isso me incomodou muito. E pouco tempo depois, o diretor me chamou, falou, olha, eu sinto muito, eu peço desculpas pelo que aconteceu hoje, uma situação muito constrangedora. Não deveria ter acontecido uma coisa dessas, muito mais ainda que, pelo que eu entendo, o livro era seu. Mas eu peço um favor, não conta pra ninguém o que aconteceu. Não vamos sujar o nome, não vamos fazer problemas, polêmicas. Fique em silêncio. E eu fiquei em silêncio, de fato. Nunca contei, mesmo quando eu voltei pra casa, pra Shabbat, eu não contei pros meus pais o que aconteceu. E assim foram passando os anos. Há 4 anos atrás, eu fui visitar a Yeshiva, há tantos anos que eu estava longe, eu quis visitar, ver como que estão as coisas, eu fui lá. E quando eu fui visitar esse professor, que mora ali do lado, eu fui entrar na casa dele e descobri que ele está doente. Visitei ele, e ele estava com alguma coisa muito estranha, que a cabeça dele ficava virando de um lado para o outro. como se ele estivesse levando um tapa para lá, um tapa para cá. Eu perguntei o que, que ele tem. Falaram que não sabem, os médicos não sabem. Ele já fez exames, já acharam que talvez fosse algum tipo de Parkinson, alguma coisa. Não se sabe o que ele tem. E eu saí de lá pensando, ninguém sabe, mas eu imagino o que, que venha a ser isso. E depois então de 2 anos, ele teve esse infarte, esse sujeito conta, né, que ele mesmo teve infarte, e agora ele precisa saber o que fazer. Quer dizer, ele é o único que pode testemunhar a respeito do que aconteceu com ele. Então, pedindo para ele vir para os céus para testemunhar contra aquele professor. E ele então foi falar com o Rav Haim Kanievski. Então, ele foi rezar cedo na sinagoga Lederman, lá do lado, e assim que terminou, ele foi lá na casa do Rav Kanievski. A família falou que não tem entrada agora. E ele insistiu, contou o sonho, eles viram que é uma coisa mais séria. E deixaram ele entrar, mesmo que não era o horário de receber pessoas. E ele contou para Kanievski, e Kanievski falou: escuta, existe uma frase que diz que halomot shav yedabero. Os sonhos falam coisa vã, não tem valor o que os sonhos. O sonho não quer dizer nada. Falei: não, mas Rabino, de qualquer forma, isso está me incomodando muito. Eu estou sentindo que tem aqui um ponto de verdade. O que eu faço? Será que eu devo ir e... Será que eu devo perdoar esse meu professor? Não, com certeza, se você pode perdoar pelo que ele te fez, com certeza é uma grande coisa. E o Rabino acha que eu devo ir até ele para falar com ele? Ah, se você pode ir, com certeza, é uma coisa muito nobre, muito boa da sua parte. Viajou então até onde mora esse seu mestre. E quando chegou lá, esse professor, quando ele chegou lá, foi na casa, família, não tem ninguém, bate na porta, os vizinhos falam que ele está hospitalizado. Foi até o hospital, chegou no hospital, a família disse que ele está muito mal, os médicos não tem nenhuma esperança mais, está numa situação muito, muito grave. E ele então disse: escuta, eu posso entrar e falar com seu pai? Falou para um filho. Ele falou: o que você vai falar com o meu pai? O que você tem para falar? Não, não tem o que falar, ele tá entubado, ele tá, sei lá, cheio de... Não, o que você vai... Não, mas eu faço questão, eu tenho que... Tá bom. Insistiu tanto e falou que é uma coisa muito importante. Acabaram deixando ele entrar. Ele entrou, pegou a mão do professor e falou: o senhor lembra o que aconteceu no passado? E ele chacoalhou a cabeça. Então eu vim aqui te dizer que eu perdoo completamente pelo que você me fez aquela vez. E saiu. E foi embora e voltou novamente para sua cidade. Algumas horas depois, os médicos não estavam mais entendendo o que estava acontecendo. Um paciente que estava praticamente terminal, de repente parece que está voltando. Está voltando, está ficando forte. Depois de alguns dias, esse professor estava em casa e aquele sintoma estranhíssimo que ele tinha, que a cabeça virava para os lados, parou, cessou completamente. Ligaram para esse sujeito da história. A família desse professor ligou, falou: olha, não sei te explicar, mas desde aquele dia que você entrou, ele começou a melhorar, e não só melhorar, como passou completamente, ele está ótimo. Ele tem 87 anos e ele está ótimo de saúde novamente, em casa, firme e forte. Então, um sujeito da história pediu para o secretário do Rav Kanievski perguntar para o Rav Kanievski: será que esse sujeito foi poupado dos céus e voltou a viver dignamente por conta disso que ele foi lá e perdoou? E o Kanievski falou: sim, lógico, faz muito sentido. Aí tentaram Pensaram, então, vamos tentar encontrar agora aquele aluno que pegou que, o meu livro, quando não era para ter pegado, não conseguiram encontrar ele. Queriam ver o que, que se passa com ele e contar essa história, o que aconteceu agora. Não conseguiram achar, infelizmente, não sabem onde ele anda. Mas essa história tem uma lição muito forte para nós. Primeiro, o quanto nós podemos fazer, o quanto que o que nós fazemos, nós temos que pagar ou receber recompensa, e principalmente, o quanto nós podemos beneficiar os outros quando nós perdoamos os outros pelos erros que eles cometem contra nós. Isso é uma coisa muito forte. Para pensar que esse sujeito, depois de 43 anos, foi lá para não pedir desculpas. Ele foi lá para desculpar um sujeito que nunca veio pedir desculpas para ele. É uma coisa muito forte. Precisa ter uma força de vontade, né, e uma humildade muito grande para fazer isso. Mas isso é uma coisa muito digna. E é bom saber que isso vale, de uma forma geral. Quando você está chateado com alguém que te fez alguma coisa, nem sempre o outro sabe o quanto você está chateado. Nem sempre o outro imagina o quanto ele te magoou. Então é importante você ir até essa pessoa, assim está escrito nos livros de Halakha, livros de lei, você deve ir para essa pessoa. Se ele nunca veio te pedir desculpas, nunca, você vai até ele. E lembra ele o que, que aconteceu. E fala o quanto isso te magoou, o quanto isso te deixou sensibilizado e triste e chateado. Tem que falar, tem que explicar. E assim você está dando chance para essa pessoa te pedir desculpas. Você não é obrigado a desculpar ele. Mas você, com esse gesto, você vai fazer com que ele perceba o erro e te peça desculpas. E ele tente reparar isso que foi feito no passado. Agora existe um nível maior ainda. É que mesmo que ele eventualmente não peça desculpas para você, você tem essa força toda de perdoar ele pelo que ele fez. Isso é uma coisa incrível. Você pode imaginar uma pessoa que consegue chegar a isso. O quanto nós sabemos que Deus é sempre recíproco conosco. Então, se uma pessoa consegue perdoar o outro, mesmo que o outro nem sequer pediu desculpas, imagina só se Deus também não vai perdoar a pessoa por eventuais falhas que nós cometemos. Mesmo, logicamente, nós temos que pedir perdão para Deus. Mas quanto Deus vai perdoar isso de uma forma muito mais leve e muito mais simples.